Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Elizabeth da Silva Montezano. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. A Elizabeth defendeu o seu mestrado sobre práticas discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas. Elizabeth, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Imagina, boa noite, professor Ricardo Alexino. O prazer é todo meu pelo convite. Fico muito honrada aqui em participar dessa entrevista na Rádio USP.
Ah, muito obrigado. Elizabeth, a sua pesquisa cita aí a questão das religiões de matrizes africanas. Você pode explicar quais são as religiões de matrizes africanas?
Bom, no Brasil, né? As religiões de matrizes africanas, elas têm, vamos dizer assim, várias divisões, né? Dentro dessas divisões entre as religiões, ainda existem um segundo segmento, que seriam as raízes dessas religiões. Então, quando eu falo de religiões de matriz africana, obviamente, a primeira que vem à cabeça é a Umbanda, que é bem conhecida no Brasil, segundo o Candomblé, né? Mas dentro do Candomblé, por exemplo, existem as divisões com relação à origem, né? São os Yorubás trouxeram o que é no Brasil a religião Queto. Aí a gente tem a Angola. E tem o Jeje, dentro da vertente Candomblé. Temos a Umbanda e por regiões no Brasil todo, em várias regiões do Brasil, nós podemos dizer que nós temos Babassuê no Pará, Batuque no Rio Grande do Sul, Candomblé Jeje na Bahia, que é onde mais forte, Candomblé Queto na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, Tambor de Mina, que é no Pará e no Maranhão, e Xangô, né? E entre as religiões com influência de povos bantos, que aí tem outra divisão, tem a cabula, o candomblé banto ou angola, o candomblé de caboclo, a macumba, a pajelança, a toré, a própria umbanda, o xambá, encantaria, jurema de terreiro, jurema sagrada. Então, veja, é algo bem, vamos dizer assim,
diverso, né?
Diversos, né? E alguns, por exemplo, por regiões não são conhecidas por esse nome, mas são todas oriundas de África, vamos dizer assim, né?
Agora, pegando aí, porque pelo que deu para sentir você falando, né? Tem dois grandes troncos aí, né? O candomblé e a umbanda. Qual que é a diferença entre candomblé e umbanda?
Ah, elas são bem distintas. Por exemplo, na umbanda é uma religião que tem uma praticamente ela nasceu no Brasil da forma como ela é hoje, e ela trabalha com as entidades, linhas de indígenas, aí os caboclos, preto velhos, né? A jurema, toda essa vertente, a gente pode dizer que são oriundas da matriz umbanda. E quando a gente fala de candomblé, por exemplo, na umbanda não tem iniciação, no candomblé tem iniciação. O candomblé é cultuado os orixás. Na umbanda, a linha ela é de caboclos e entidades, vamos dizer assim. E no candomblé são os orixás, né? Embora aqui no Brasil, na Bahia, por exemplo, a gente encontra muitas casas de candomblé que vamos dizer assim, é um misto entre candomblé e umbanda. Aí se você me perguntar, por que esse misto? Porque às vezes o pai de santo ou a mãe de santo da umbanda, ela foi iniciada no candomblé. Então, ela, embora ela tenha sido iniciada no candomblé, ela tem uma casa de umbanda. Ela não faz iniciação, mas ela toca a ritualística da umbanda e não do candomblé.
E no caso, por exemplo, se percebe muito a influência indígena também, né, dentro da umbanda, né?
Da umbanda, isso. E é muito comum.
E aí, assim, e no candomblé, nós citei mais a figura dos orixás, mas na umbanda também tem os orixás, não é isso?
Não, na Umbanda, eles não chamam assim o orixá. Por isso que não tem iniciação. No candomblé, você é iniciado naquele orixá que é feito um jogo, né, que é de búzios ou o iguim de Ifá. E aí, por exemplo, no jogo vai sair, olha, você é do orixá X. Oxóssi, por exemplo. No candomblé, na iniciação do candomblé, ele não tem essa vertente que tem na Umbanda quando a gente fala dos caboclos da Umbanda, que aí você fala assim, mas também não é indígena. O Oxóssi, que é um caçador, tido como um homem das matas, um caçador, não é a mesma coisa do caboclo na Umbanda? Não, não é. Por que não é? Porque na Umbanda é como se fosse as entidades encantadas. No candomblé, não. O candomblé, as divindades do candomblé, né, que são os orixás, alguns, inclusive nos itãs que vêm da África, que contam versos sobre esses, os orixás, a distinção é clara quando a gente começa a falar disso assim mais abertamente. É que isso também não se fala muito, porque no candomblé existem alguns segredos, né, da iniciação, dos fundamentos, como que é diversificado esse fundamento. Embora todas as vertentes sejam umbanda ou candomblé, todas as divindades ou os encantados, como às vezes é chamado no jeje, é chamado não orixá, mas encantados, todos têm uma ligação direta com a natureza. Então, para quem não é da religião, às vezes parece tudo muito parecido, igual, mas não é, são bem distintos.
E trabalha também muito com arquétipos, que, no entanto, existe muitas vezes, né, uma certa semelhança, que é chamado de sincretismo também, né, do candomblé, dos orixás do candomblé com os santos da Igreja Católica, não é? Santa Bárbara e Iansã, São Jorge Ogum, né, que parece que vão tendo essa aquilo que é chamado de sincretismo. Alguns pesquisadores acho que esse termo não dá conta, né, mas que há uma semelhança, sobreposição. Isso é real ou seria algo que não se aproxima? O candomblé reconhece isso?
Bom, na verdade, Alexina, a gente fica meio... Porque assim, existem casas que reconhecem, existem casas que não reconhecem, vai depender muito da ritualística de cada casa. Cada casa, mesmo ela sendo candomblé, ela tem uma ritualística não necessariamente a mesma de todas as casas denominadas candomblé, mesmo que seja a mesma nação. Tá certo? Então, quando a gente fala o sincretismo, os pesquisadores mais antigos, todos os pesquisadores falam essa palavra, sincretismo. Que lá os escravizados usavam para manter a religião, né? Eles se utilizavam dos santos católicos, colocavam o fundamento dentro da imagem e os cultuavam como se fosse da igreja, e que na verdade não era. Só que hoje, os pesquisadores de hoje, os antropólogos de hoje, eles batem de frente com isso, porque eles entendem que quando a gente fala que sincretismo na Umbanda permeia, vamos dizer assim, o charlatarismo, que seria como se o candomblé fosse mais puro, verdadeiro, e a Umbanda não, que na verdade não é. São questões distintas, o respeito e a potência com relação à religião é a mesma, sem distinção, só que a ritualística são muito distintas, mesmo de uma casa que se diz de Umbanda, ou que se diz de Candomblé Queto, ou de Candomblé Jeje, ou de Angola, as práticas são bem distintas.
Vamos ouvir um pouco de música, o que, que você nos sugere agora?
Bom, como a gente está falando do... dessas questões de Umbanda Candomblé, eu sugiro partirmos para Ogum de Zeca Pagodinho.
Ogum, Zeca Pagodinho, por quê?
Porque ele fala disso, ele fala de Ogum, de Obaluaê, aí ele fala dessa proteção de Xangô, que são nomes bem conhecidos dentro da religião, seja Umbanda ou seja Candomblé.
Perfeito, então vamos ouvir aí Ogum, a do Zeca Pagodinho.
Sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo o ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, guerreiro valente que cuida da gente, que sofre demais. Ele vem arruando, ele pensa que manda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. Quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Elizabeth da Silva Montezano. Ela está nos falando sobre práticas discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas. Pois é, Elizabeth, você nos colocou aí as diversas designações, né, das religiões da Umbanda e também do Candomblé. O Brasil é um país interessante porque, assim, tem uma grande parte da população que é católica, hoje também evangélica, mas os elementos do Candomblé e da Umbanda fazem parte do cotidiano do brasileiro, né? Seja na forma mais fantasiosa possível, seja na forma de uma prática religiosa conjunta com as outras, essas outras religiões. Por qual motivo ainda hoje se tem tanta discriminação em relação às religiões afro-brasileiras?
Por simplesmente ser uma religião predominantemente negra. Ela é originária da população dos escravizados e aí foi se perpetuando no Brasil através da pouca cultura que se foi passado, porque o fato de separar as famílias, as tradições também foram... Não foi passada a oralidade das tradições da religião. Então, aqui no Brasil, quando aqui chegaram, né, eles tiveram que, para manter a questão do culto, eles tiveram que desmistificar, né? Então, eu não estou cultuando os meus orixás, eu estou cultuando Santa Bárbara, Nossa Senhora da Aparecida, sei lá quem, é, Santo Expedito, são as festas juninas, né? São João, Santo Antônio, né? Então, essas práticas que fizeram com que a religião permanecesse e sobrevivesse. Quando, no fim da escravidão, a primeira... Porque, assim, durante a pesquisa ficou bem claro que as práticas iniciais racistas, na verdade... O intuito era extinguir o povo preto, a população preta, né? E, consequentemente, a sua cultura e sua religião. Então, quando a gente fala que... lá no início, quando eu comecei a pesquisa, que eu trouxe essa palavra intolerância, no final, ela não cabia mais. Ficou claro e evidente que se trata de racismo religioso. E a principal questão é... são religiões que são lideradas, em sua maioria, por pessoas pretas, e mais que isso, né, por mulheres pretas. Então, quando as pessoas, com esse movimento, né, das religiões neopentecostais, que pregam a figura do demônio, que nas religiões de matriz africana nem existe essa figura, foi uma forma que foi criada, inclusive com política de Estado com relação a isso, de discriminação e extinção e o afastamento dessas religiões e do povo preto e da cultura preta. Então, assim, não é uma questão só da religião.
Porque você fala de intolerância e de racismo. No próximo bloco você explica melhor essa diferença, como ela se processa?
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Elizabeth da Silva Montezano. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Em seu mestrado, Elizabeth pesquisou práticas discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas. Pois Elizabeth, quando a gente está pensando nessa relação, você traz aqui para nós o conceito de intolerância e o conceito de racismo. Você pode explicar melhor quais que são as diferenças desses dois conceitos?
A questão é a seguinte, por exemplo, quando eu falo intolerância, né, é algo que eu não, vamos dizer assim, eu não gosto, né, eu não gosto dessa religião, mas como, não me atrai, não é algo atrativo, não me identifico, vamos dizer assim, né. E assim é com relação à religião, a um alimento, é algo que o vizinho, eu tolero ou não tolero, é algo assim, né? Que é passível de uma condição adversa, né? E quando a gente fala do racismo, o racismo é muito mais forte. Por que o racismo é forte? Já começa que o racismo é crime. O racismo é uma condição na qual eu não tolero. A questão é, não suporto, né? Então, eu não vou ter um olhar complacente ou um olhar de procurar entender as questões que envolvem aquela religião. Porque as pessoas, quando elas se posicionam contra a religião, já pela essência, que o motivo é, a questão é religião de pessoas pretas. geralmente lideradas por pessoas pretas, principalmente mulheres. Então, e o grau de escolaridade entre as casas de axé, vamos dizer assim, infelizmente não temos pesquisas, né, que comprovam isso, mas, por exemplo, eu conheço aqui em São Paulo, no mínimo, umas 20 casas, no mínimo. Dessas, 90% são lideradas por mulheres que sequer têm o segundo grau, né, o ensino médio. Então, esse conjunto da obra que não nos deixa falar em intolerância e sim de porque é pelo conjunto dessa religião de pessoas pretas vindas da África, peso, de famílias de escravizados, muitas vezes, né? Descendência de raiz africana, seja de qual for a região da África, que por si só já é muito forte. E aqui no Brasil, a ritualística, as práticas, né, de oferecer comidas, oferendas. Então, assim, eu não, não é que eu tolero ou não tolero, eu não suporto. Então, é racismo. E a intenção, pior disso, a característica básica, são os ataques. Porque se fosse uma questão só de tolerância, eu não tolero essa... Minha vizinha tem uma casa de Umbanda, eu não tolero. Tá bom, eu não preciso ir lá, mas eu falo bom dia para ela, né? As crianças, os meus filhos podem brincar com os dela... Podemos compartilhar uma festa no bairro juntos. Isso é intolerância, vamos dizer assim. Eu não tenho simpatia pela religião dela, mas nós somos amigas e várias coisas, né? E quando a gente fala de casas de axé, geralmente as pessoas que não suportam, elas. Por que é racismo? Porque elas nem falam com ela. Elas atacam essas casas, elas destroem, elas põem fogo, elas quebram todo o ambiente, a casa, elas agridem as pessoas, elas. Temos casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a pessoa é obrigada a abandonar a própria casa. Então, isso não é intolerância.
É isso que até eu gostaria de perguntar, porque parece, e pedir que você confirmasse, que os traficantes, né, de drogas se aliaram a evangélicos na tentativa de expulsão de adeptos do candomblé ou da Umbanda em determinadas regiões ali do Rio de Janeiro, né? É real isso?
É real. Infelizmente é. Eles expulsam a pessoa, destroem, invadem a casa, destroem tudo, quebram, tocam fogo e tomam conta daquele imóvel. Né? Ainda que às vezes é um imóvel regular, né? Sem documentação, vamos dizer assim, escritura e tal, mas a mãe de santo, o pai de santo mora lá há 30, 40 anos, a casa está estabelecida lá e eles são expulsos. E tem uma outra questão assim, aqui em São Paulo, essa semana aqui, uma pessoa me mandou uma mensagem, ela é de Santos, e ela alugou uma casa para abrir uma casa de axé, um candomblé. E assim que o proprietário, ela já tinha entrado para a casa, pagado todas as taxas, feito o contrato, assinado, assim que o proprietário soube que era uma casa de axé, na verdade ele já sabia, mas o que acontece? Quando os vizinhos começam a ligar e falar, olha, aqui tem uma cumbeira aqui, fica tocando atabaque, e aí ele pediu o imóvel. Imediatamente, então assim, fazia o quê? Um mês que ele estava lá, ele teve que devolver o imóvel.
Você é a sua área é direito, né?
Isso.
No caso, como é que a legislação brasileira vê isso? Como é que o poder público tem feito em relação a isso? Mas antes de você responder, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
Agora nós vamos pro canto das três raças com Clara Nunes.
Perfeito, e por quê?
porque essa luta que a gente está falando do racismo religioso, do preconceito, da perseguição, da destruição, nós vamos sobreviver. Não adianta. Essa música fala tudo.
Perfeito. Então vamos ouvir aí, Clara Nunes, o Canto das Três Raças.
No canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Elizabeth da Silva Montezano. Ela está nos falando sobre práticas discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas, que foi o tema do seu mestrado no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Antes da música, eu perguntei para você, Elizabeth, que você é da área de Direito, né? Você é advogada da área de Direito e dedicou a sua pesquisa para abordar também essa questão da legislação. O que diz a legislação brasileira?
Bom, no ano passado houve uma alteração na legislação que trouxe para o arcabouço jurídico penal o crime de racismo religioso. O crime de racismo e várias vertentes, dentre elas o do racismo religioso. Desculpa. O que acontecia antes? Era considerado, não era crime, né? Não era considerado racismo, era considerado essa intolerância, vamos dizer assim. Então, o que mudou, se você me perguntar? Então, hoje, se a pessoa sofrer essa agressão, ela tiver a casa atacada, queimada, agredida, mesmo um xingamento, né? Porque às vezes as pessoas iniciadas, elas andam de branco e elas são desrespeitadas na rua, no supermercado, onde ela estiver. Então, a característica de crime religioso é um crime inafiançável, né? Então, assim, a pessoa que comete esse crime, ela é imediatamente presa, né? É um flagrante, ela é presa, o que não acontecia antes. Então, inafiançável, que não cabe fiança. Então, se ela for presa pelo crime de racismo, ela vai ter que esperar o julgamento até o final. Né? Então deu
e também dizer assim, é imprescritível, né? A qualquer
imprescritível,
momento pode ser.
Porque às vezes a pessoa, naquele momento, ela não consegue na delegacia fazer um DO. O abalo é tão grande psicologicamente que ela precisa de um tempo para entender também. Né?
Agora, aí, desde 1988, né? Que consta na Constituição. De que racismo é crime inafiançável e prescritível pela lei. Tem alguém preso pelo crime de racismo hoje?
Olha, o ano passado eu achei uma condenação O ano passado não, o começo desse ano. Se eu, salvo engano, eu acho que eu coloquei no final, nos anexos da minha pesquisa, uma condenação, salvo engano, no estado de Goiânia. Eu não me recordo bem de cabeça, mas se eu não me engano foi uma condenação por racismo religioso. Porque, na verdade, como que são essas práticas? Eles começam a reclamar, geralmente, por causa do som dos atabaques. Então, eles começam a dizer assim, mas tem a lei do silêncio. E esses atabaques atrapalham, eles incomodam, a gente não consegue dormir. Então, eles estão chamando a polícia o tempo todo pela questão do barulho. E isso vai se intensificando, né, até, de fato, uma agressão ou um ataque ou ter que realmente chegar à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. O que acontece também, que é uma questão da falha do Estado, instituição Estado, o que, que acontecia antes? E ainda acontece às vezes. Por exemplo, você sofre um racismo no metrô, em qualquer lugar, no supermercado, no shopping, qualquer lugar. E você se dirige à delegacia hoje e fala assim, olha, eu sofri um crime de racismo. Porque a pessoa ficou, como aconteceu a semana retrasada no Rio de Janeiro, que ficou aquela moça argentina e aquele senhor dançando como se fosse uns primatas, né? Numa roda de samba. Primeiro, eles estavam fazendo o que lá, que ninguém convidou, tenho certeza. Deveriam ter ficado na casa deles, mas estavam lá infernizando a vida dos outros. Naquele momento, eles não foram presos em flagrante porque a polícia nem estava lá. Mas o que, que aconteceu depois? Se fosse na outra lei, não ia acontecer nada. Mas eles foram indiciados, o Ministério Público reconheceu como crime de racismo e eles foram indiciados pelo crime de racismo. Provavelmente aquela moça, como ela é argentina, lá, que é um estado democraticamente conhecido como racista ultimamente, né? Inclusive nos estádios de os jogos, uns times contra a Argentina sofrem assim, de uma forma vergonhosa como eles se comportam, né? Além de racistas, são muito mal educados e tratam mal as pessoas. Então, provavelmente na Argentina não vai acontecer nada com ela. Mas o moço que estava aqui, que é um professor de uma escola aqui de São Paulo, uma escola particular, esse vai responder pelo crime de racismo.
Se a gente pudesse pensar hoje a questão desse processo discriminatório quanto às religiões de matrizes africanas, como se defender juridicamente? O que, que o Estado diz sobre isso? Por que o Estado não protege esses lugares, já que você até chegou a mencionar que muitos são obrigados, muitos terreiros são obrigados a sair de onde estão instalados para outros lugares? Mas antes de você responder isso, vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Elizabeth da Silva Montezano. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. A Elizabeth defendeu a pesquisa Práticas Discriminatórias contra as Religiões de Matrizes Africanas. Pois é, Elizabeth, no bloco anterior eu perguntei para você qual que é a posição do Estado, porque a sensação de um Estado omisso, já que existe uma legislação que protege as religiões de matrizes africanas.
Bom, infelizmente, né, o nosso as lideranças no Brasil não são de pessoas pretas, não são de pessoas que frequentam religiões, que são iniciadas em religiões de matrizes africanas. E aí que a gente se depara com uma das maiores falhas do Estado com relação a isso, né? É entender as questões que envolvem o racismo no geral, né? Porque os juízes são brancos, os delegados são brancos, geralmente de religiões cristãs, e não é diferente quando chega no judiciário, nos tribunais. E os juízes, geralmente, eles pedem auxílio. Existe uma figura no Código de Processo Civil chamado amicus curiae, que é o amigo do juízo, né? E que quando o juiz não entende as determinadas questões, ele pede um parecer para essas pessoas que são pesquisadores, especialistas em determinadas áreas. E não é diferente nas questões de religião de matrizes africanas. Existem muitos conflitos, né? Não é só de ataques às casas. Por exemplo, eu trouxe as questões das crianças e adolescentes iniciadas no candomblé, das quais o pai ou a mãe são separados, ou a avó entende que é de outra religião, que é uma violação. E o que, que ela faz? Ela entra com pedido de liminar, pedindo a guarda provisória daquela criança. E, infelizmente, já aconteceu várias vezes aqui em São Paulo mesmo, que a mãe perdeu a guarda. Eles foram lá na casa de axé tirar a criança que estava lá, porque existe um período, né, de recolhimento, que a pessoa fica sem contato com a família, fica, às vezes é permitido que fique a mãe quando é muito pequeno e tal, mas sem contato social. E a mãe perdeu a guarda provisória dessa criança. Até o juiz entender o que é a iniciação, por que ela estava lá, por que se raspa a cabeça, né? Que faz parte da ritualística. E ela perdeu a guarda. Então, o que acontece muito em todo o sistema legal do Estado, inclusive com as questões de políticas públicas, de proteção a essas casas, as questões de regularização desses imóveis que estão, às vezes, a pessoa responsável está há 30, 40 anos naquele imóvel e ela não tem o título, né? Pelo contrário, eles vão construindo, vão tirando, vão passando por cima de tudo, né? Dos fundamentos, de tudo que tem naquela casa, porque não consideram como se fosse uma religião. Por que não consideram? Porque na maioria das religiões de matriz africanas, as suas ritualísticas, suas tradições são orais. Não existe um Alcorão, não existe uma Bíblia, não existe as escrituras sagradas, né? Então, os homens brancos não consideram como sendo religião.
Agora, como você classifica o brasileiro, né, que faz essa divisão, discrimina as religiões de matrizes africanas, mas, por exemplo, final de ano, se veste branco, vai pular ondas ou faz oferendas para Iemanjá, né? Em várias outras situações também fazem oferendas para os orixás, mesmo os não iniciados, né? Tá, faz parte da cultura brasileira. Como é que a gente poderia atribuir essa personalidade do brasileiro?
Brasil, só no Brasil. É uma característica muito interessante, porque as pessoas, como você mesmo disse, né, no final do ano vão lá pular onda, levam oferenda para Iemanjá. Lá na Bahia, por exemplo, as missas, as mães de santos frequentam a missa, o padre vai no terreiro, as pessoas vão lá tomar passe, quando ficam doentes vão pedir para o orixá, vão pedir para a entidade, para os caboclos, para o preto velho, mas na hora que precisa de um apoio, de uma casa, você não vai ver esse movimento em favor, ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Eu não pertenço a essa religião, a minha religião é outra. Porque eles entendem ser, vamos dizer assim, mais aceitável socialmente, né? Assumir que você é de uma religião de matriz africana é ainda muito complicado, mesmo aqui no Brasil.
Tem tem muitos artistas, né, que professam as suas religiões de matrizes africanas, né? Então, muitos artistas, mesmo assim, a discriminação não é reduzida.
Não, não é. Infelizmente, não é. Mas também isso é uma coisa muito recente, né? Antigamente, eram poucos que assumiam esse papel, né? Eu pertenço a uma religião de matriz africana. Eu frequento Umbanda, ou eu sou do Candomblé, sou iniciado no Candomblé. Hoje é uma coisa um pouco mais moderna, mais aberta, né? Mas ao mesmo tempo que isso evoluiu também o número de pessoas adeptas às religiões neopentecostais. Entendeu? Então, eu acho que aumentou muito mais, né, do que as pessoas se declararem, mesmo as influenciadoras, atores, cantores, né, que tem um alcance nas suas redes sociais, essa mídia rápida, essa informação rápida, ela é positiva, mas ao mesmo tempo ela é negativa, muitas vezes, né? Porque, na verdade, sabe o que acontece? As pessoas criticam, mas elas não conhecem. E elas não querem saber. Elas não querem saber. Então, elas quando elas encontram com alguém que se declara abertamente ser da religião, o que, que elas pedem? Ai, me ajuda, pede lá pra mim alguma coisa. Mas ela também não quer ir. Muitas vezes. Às vezes ela vai porque tem uma festa com comida, mas frequentar, fazer parte, não. E eu vou escondido, eu não quero que o meu chefe saiba, que o meu professor saiba. Eu não quero que ninguém saiba que eu fui lá no Candomblé, na festa do Cosme Damião. É bem por aí.
Uma das coisas que as pessoas que querem atacar, né, as religiões de matrizes africanas, principalmente o Candomblé, alegam muito a questão do sacrifício de animais. Eu gostaria que você falasse sobre isso, mas antes de você falar sobre isso, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
Eu sugiro Muito Obrigado, Axé, da Ivete Sangalo.
Muito obrigado, Axé. E por quê?
Porque essa música convida todos a conhecer o que é uma religião de matriz africana e como os seus princípios, como as pessoas são bem recebidas e como o axé é distribuído para toda a comunidade, não importa se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, mas precisa conhecer um pouquinho do axé para entender essa dinâmica.
Perfeito. Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Elizabeth da Silva Montezano. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades e defendeu a sua dissertação Práticas discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas. Pois é, antes da música aí cantada pela Ivete Sangalo, né, Axé, eu perguntei para você, Elizabeth, que as pessoas que querem atacar as religiões de matrizes africanas, principalmente candomblé, alegam que o sacrifício de animais seria algo que a Sociedade Protetora dos Animais deveria ficar mais atenta. O que você tem a dizer sobre isso?
Bom, na verdade, mais uma vez a gente recai no início, né, no racismo. Por quê? Porque o candomblé não é uma exclusividade do candomblé, o sacrifício. Sabemos que outras religiões, né, islamismo, o judaísmo, existem ritualísticas que implicam no sacrifício de animais. A questão é sacrifício de animais em religião de matriz africana, porque são lideradas por pessoas pretas. Ponto. E nós tivemos um caso que chegou ao Supremo, nosso maior tribunal no Brasil, né, com relação ao sacrifício de animais. E o Supremo não poderia ser diferente, não poderia se posicionar diferente, porque estaria contra a Constituição Federal, que permite a liberdade religiosa, os cultos, né? Esse posicionamento foi importante, mas só foi um ponto, um grão de areia no mar, no oceano, na praia. Né? Porque continua o discurso. O que as pessoas não sabem é que esse abate religioso, esse animal, ele não é maltratado, ele tem que estar saudável, alimentado, ele não pode passar sede. Essa carne é aproveitada, é distribuída entre a comunidade, toda a comunidade come dessa comida que a gente chama de axé. Então, assim, tudo é aproveitado, as penas, o couro, nada é desperdiçado, nada é jogado fora, nada é jogado para contaminar o meio ambiente, todo esse cuidado, onde é feito, como é feito, e é isso que as pessoas não sabem, né? Então, falar, acusar, apontar, como se fosse um crime, né? Um crime maior é a liberdade, a religião.
Porque dá a sensação, né, e essas pessoas são carnívoras, né, que elas vão ao supermercado e compram carnes e tudo mais, que é de, não é de animal, né?
Não, às vezes eu falo assim, gente, se passar uma vaca aqui, você dá uma mordida nela? Não. Né? É porque ela é abatida. Ou alguém come ela viva quando ela está no pasto? Não. Ela é abatida. Não é diferente na religião de matriz africana. Então, os animais são abatidos por consumo, aquela carne. E não pode estar com transgênero, não pode ter tomado hormônio, nada disso. Né? Que é muito mais prejudicial à saúde e ninguém fala nada. Né? E todos os animais são abatidos.
Nós estamos chegando ao final desta edição, mas antes eu gostaria de perguntar para você como reverter esse processo. Existe algum caminho para reverter esse processo e as religiões de matrizes africanas serem mais respeitadas?
Eu penso que existe. Eu sou assim uma entusiasta com relação a isso, né? Basta ter respeito. Se você não entende, não compreende, não quer saber, tudo bem, não é problema, até porque as religiões de matriz africanas, elas não batem na porta de ninguém para chamar ninguém para ir para a religião. As pessoas vão sozinhas, elas escolhem fazer parte dessa religião, elas não são induzidas, elas não são chamadas, ninguém fica implorando para ela ir lá, porque ela vai ser salva, nada disso, não existe isso. Né? Então, o que seria essencial? Primeira coisa, o respeito. Se você não gosta, não precisa ir, mas não critique. Você não conhece, não quer saber, tudo bem, não tem problema, mas não ataque. Apenas respeite e veja, olhe para aquela casa, para aquele axé, para aquela Yalorixá, Babá Odixá, aquele pai de santo da Umbanda, ou da Quimbanda, ou seja lá do que for, como um ser humano que merece respeito e dignidade.
A legislação, aliás, a área do direito, então, ela está mais sensível, apesar de todas as características que tem, né? Ainda homens brancos,
cristãos. Evoluiu bastante.
Então, é uma alternativa de mudança, né? E você, como advogada, né, que vem também trabalhando nessa perspectiva, né?
É, na verdade, assim, a lei existe, está aí, ela só precisa ser cumprida, né? Infelizmente, a cada ataque, a cada ato de preconceito, de racismo, em todos os sentidos, né? Porque quando nós falamos da questão do racismo, você, veja bem, as pessoas LGBT, a maioria, estão em religiões de matrizes africanas, porque são aceitos como são, e essa dinâmica. Na verdade, o que a gente percebe é uma minoria do grupo, da sociedade, que são adeptos dessas religiões por ter uma visão muito mais ampla. Não tem pecado, não tem, você tem que ser o que você é, isso não é pecado, não é errado, sem julgamentos, né? Uma religião que não tem julgamentos, né? Cada um é como é.
Bom, Elizabeth, nós chegamos ao final dessa edição. Quero agradecer muito a sua presença e volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência.
Ai, obrigada, professor. Eu fico até emocionada. É uma grande honra essa entrevista, falar da minha pesquisa, que foi feita com muito carinho, com muita dedicação e buscando trazer para o papel as realidades da sociedade com relação às religiões e do ponto de vista do judiciário, da legislação, o que é importante para os poderes legislativos e judiciário compreenderem a dinâmica que é fazer parte das religiões de matriz africana e nos respeitar como ser humano. E é isso aí.
Muito obrigado, Elizabeth.
Obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Elizabeth da Silva Montezan. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, tendo defendido a pesquisa Práticas Discriminatórias contra as Religiões de Matrizes Africanas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.